outros parlamentares, entre eles o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto que trata do combate às fake news. A proposta está em discussão na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai investigar a perda de quase 2 milhões de doses de vacina para Covid-19 e 1,8 milhão de testes que foram descartados em 2022. Os insumos não puderam ser utilizados por estarem fora do prazo de validade. A responsabilidade pela logística e planejamento de distribuição é do Ministério da Saúde. Além dos testes e vacinas, também houve o descarte de outros materiais, com prejuízo estimado em mais de 240 milhões de reais. A fiscalização partiu de uma representação formulada por um grupo de deputados federais que receberam as denúncias e relataram ao tribunal. O TCU fez uma série de recomendações ao Ministério da Saúde para evitar novos desperdícios. Em 90 dias, a pasta deve apresentar um plano de ação com medidas para aprimorar os processos de trabalho. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço das...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de março de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura do trecho bíblico.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1, versículo 17.
Peço que a senhora secretária realize a leitura de um sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador José Juscelino Franco. 2º. Franciele Vieira Godóis. 3º. Roger Carlos Vencato. 4º, Magno Giliardi Gaberti. 5º, Sadi Kogo. 6ª, Laura Flório. 7º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8º, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 24, de 2 de março de 2023. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para o cargo de serviços gerais, para atuarem junto à Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão do projeto de lei número 25, de 2 de março de 2023. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 26, de 2 de março de 2023. Institui e homologa o Plano Municipal de Turismo de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei substitutivo número 1 de 2023 ao projeto de lei número 3, de 13 de janeiro de 2023. Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 ao projeto de lei número 10, de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 2, de 10 de março de 2023, dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 23 e do projeto de resolução número 2 de 2023. Regulamenta o enquadramento de produtos comuns e de luxo e os processos de contratação direta estabelecidos na Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 4 de 2023. 5. Tempo de liderança. Primeiro líder do PL, segundo líder do PDT, terceiro líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Nova Esperança do Sul, 8 de março de 2023. Ofício do Gabinete número 91 de 2023. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para requerer a retirada do projeto de lei complementar número 2, de 30 de janeiro de 2023. Na oportunidade, renovo protestos de respeito e consideração aos integrantes desta prestimosa Casa Legislativa. Atenciosamente, Rui Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 8 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal destine um veículo para realizar os deslocamentos da médica veterinária que atua na Secretaria de Agricultura. Justificativa. O pedido partiu da comunidade que precisou do atendimento da referida médica veterinária e teve que buscar a profissional na Secretaria de Agricultura, pois a mesma está sem veículo para realizar os seus atendimentos. Nova Esperança do Sul, 8 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 9 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal construa um mataburro na localidade do Piquiri, na Estrada da Madeira, número 2598, ao lado da agroindústria do Edson Pazini. Justificativa. O pedido é uma solicitação dos usuários da estrada que trafegam diariamente pelo local. Saliento também que os reparos se fazem necessários antes da chegada das chuvas e colheita da safra 2023, dando condições mínimas de acesso a todos os agricultores e moradores do interior. Nova Esperança do Sul, 8 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 10 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize a substituição de lâmpada no Rincão do Ouro, em frente à propriedade do Sr. Volmir Delevate. Justificativa. O reparo se faz necessário, pois a mesma se encontra queimada. Nova Esperança do Sul, 13 de março de 2023. Márcio José Munareto, vereador, bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da 87.9, a nossa saudação, a Janete, que prestigia a nossa sessão da Câmara, também a nossa saudação especial. Iniciando aqui, senhor presidente, para falar um pouquinho a respeito do evento do final de semana, parabenizar aqui o pessoal do Grupo Reviver, que promoveu aí um grande evento, costumeiramente já tradicional, tradicional em Nova Esperança do Sul, pelo Grupo Reviver, que realiza frequentemente eventos desta natureza. Eventos que atraem visitantes, municípios vizinhos, amigos, que fazem parte do Grupo da Melhor Idade. E nós queríamos parabenizar o Grupo Reviver pela organização, pela beleza do evento que realiza. E, fundamentalmente, dizer que é muito importante para a nossa sociedade, para as pessoas da melhor idade, ter esses movimentos, essa organização, porque ele estimula, né, o pessoal se divertir, o pessoal viajar, o pessoal vir para Nova Esperança, o pessoal sair de Nova Esperança, fazer essas confraternizações. E a nossa, os nossos parabéns ao Grupo Reviver, e que continue promovendo eventos para a grandeza do grupo, para a grandeza do município, para a grandeza da região. Portanto, os nossos parabéns aí ao Grupo Reviver, por mais um evento coroado de êxito. Também, senhor presidente, eu queria abordar aqui a questão das estradas, né? A gente teve dando a acusar no Capão Grande, a gente vê que a estrada hoje está boa, né? Acho que ela está em boas condições, né? Não sei como que ficaria com a questão se chovesse, no caso, né? Porque o material que foi colocado ali é um material mais, é um material diferente, não é um cascalho realmente como tem que ser, mas a estrada está muito boa. Está muito boa, a gente nota isso. Quando a gente sai da divisa de Nova Esperança para Santiago, ali a gente já vê uma grande diferença na qualidade da estrada, né? Então, a gente critica e a gente pede ao executivo, mas também, nesses momentos, a gente tem que ver que, apesar da estiagem, apesar de toda a situação que o município vive, a estrada do Capão Grande está boa, assim como a estrada aqui do Planalto, Rincão dos Lopes, ali aí pro São Luís, São João. Foi feito esse patrulhamento que a gente pediu, né? E como eu falava para o prefeito ainda hoje, numa reunião que a gente teve, o patrulhamento, mesmo com a estiagem, ele melhora a estrada. A estrada estava dura, ruim de andar, e esse patrulhamento, mesmo com a estiagem, foi uma chuva pouca que veio, mas mesmo assim, melhora 80%. Então a gente tenta se convencer de que é necessário, de tempo em tempo, patrolar, porque daí nós vamos mantendo a estrada relativamente boa, né? Macia para andar, né? Então, queria parabenizar a secretária de Obras por essa atividade, por esse serviço realizado, que foi feito semana passada, e que realmente melhora e muito. Então, registrar aqui essas comunidades e as demais comunidades também, que na verdade foi feito dentro do possível, foi feito os pontos mais críticos, a administração procurou atender nesse período, né? Então, acho que, para falar um pouquinho das estradas, acho que teria que colocar nesse sentido. Também queria colocar para o pessoal do loteamento TUSE, que o pessoal da a Secretaria de Obras vai ampliar a iluminação ali também, né? Um loteamento novo, né? Mas a cidade cresce, há as construções, e aí a Secretaria fez um levantamento e possivelmente, dentro desse mês, mês que vem, coloque mais uns pontos de iluminação pública. Isso melhora, isso fica bom para a nossa comunidade e para o pessoal que vem e que está construindo por ali. Também hoje foi levantando as vigas da quadra de esportes, a quadra aberta, que é ao lado do terreno da Brigada. Foi feita a limpeza semana passada do bairro Jardim das Hortênsias com a dita escova que a gente falava aqui, né? A partir de amanhã vamos começar a fazer uma limpeza aqui na Praça de Castro com a escova para fazer, retirar o excesso de terra. Fica muito bom. Eu estive lá no Jardim das Hortênsias olhando e realmente no costado, na beira ali, faz um ótimo serviço. Fica muito bom. Então queremos dar os parabéns aí ao pessoal que está fazendo esse trabalho. E hoje o pessoal das obras também deu uma assistência para o pessoal da Corsan, que não tinha máquina para abrir e consertar os vazamentos que acontecem de água, né? Aliás, falando em água, né, gente, a gente aborda mais uma vez a barragem, as nossas barragens estão, os níveis são assustadores. Quem conhece, que já viu a barragem, procure ver, né, porque realmente baixou bastante. Ainda hoje, em discussão com o prefeito, a gente levantava a questão de começarmos a discutir o pedido via Corsã de um poço artesiano para a Nova Esperança, né? Aproveitar o momento, quem sabe a gente consiga essa questão de abertura. Porque o que baixou nos últimos dias é algo assim que quem mais ou menos acompanha, que dá uma olhada lá de vez em quando, tu vai lá e te apavora. Os níveis são baixíssimos, né? A gente não sabe, a gente não é leigo no assunto, a gente não sabe estimar que quantia de água tem ali, mas que baixou bastante, baixou, né? Então é interessante a gente comentar isso daqui, porque as pessoas em casa também podem reutilizar a água, né? E a gente está vendo assim, e tem que dar os parabéns para várias senhoras que colocam a manga de saída da água da máquina, colocam a bombona e reutilizam essa água para lavar a calçada, para fazer as limpezas mais grosseiras, que a gente diz assim, reutilizam a água. Não tiram da torneira. E a gente vê vários exemplos assim, né? Esses exemplos são dignos dos parabéns, porque elas estão economizando muitos litros de água usando assim dessa maneira. Então, é interessante a consciência de cada cidadão para que a gente possa ter esse cuidado, porque a diferença de ter e não ter é muito grande. O racionamento é algo que nós aqui, a gente não viveu isso, né? Então, acho que é uma coisa assim que a gente tem que ter a consciência de economizar, usar só o necessário, né? Porque o risco existe. As previsões também não são animadoras. A gente não vê uma previsão que pudesse dizer que a chuva pudesse auxiliar, pelo menos para nós poder ter uma expectativa aí. Mas, enfim, para encerrar, senhor presidente, eu queria abordar também o seguinte: hoje nós estamos votando vários projetos de contratação. E esses projetos, já tínhamos que já vinham tramitando há um certo tempo, né? Eu acho que a mesa diretora entendeu a necessidade de colocar em pauta e votar, e hoje a gente, chegando aqui, a gente viu o despacho da mesa diretora, no sentido de praticamente aprovar a maioria dos projetos. E eu queria colocar o seguinte, que todos eles são altamente necessários. Projeto para contratação de professor de educação física, que entrou para essa casa dia 9 de fevereiro, e hoje, recém hoje que a gente vai votar, né? Projetos que entraram ainda essa semana, que a mesa diretora entendeu de colocar, passar para frente para votar, que é principalmente a contratação de dois serviços gerais para nós conseguir dar continuidade nas atividades da creche. Né? Então, isso são importantes, são matérias sensíveis que nós, vereadores, temos a responsabilidade de aprovar, tocar para frente, para que não para o prefeito, mas que o prefeito possa, a administração possa oferecer um serviço à comunidade. Se nós olharmos hoje, nós temos 583 crianças sendo assistidas nas redes municipais, entre a escola, entre a EMEI, entre o CIEP, né? Então, nós temos uma quantia significativa. E eu queria dizer para vocês que é para esse público que nós estamos votando hoje. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vero Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87, a Genérica se faz aqui presente. Então, para começar hoje, vou fazer um pedido à providência, né, para... Até acho que foi o vereador Roger que trouxe a solução aqui lá da fossa da Centenário, né? E até agora não organizaram isso. Então, se pudesse dar continuidade desse projeto, que o pessoal também já é saneamento, né? Básico, tá, que lá já está precário. Se pudesse fazer, então, essa fossa, não adianta trazer a solução e não fase, não concretizar a obra, né? Também a faixa elevada lá na frente da FIC, fizeram a faixa ali, o calçamento novo, fizeram a faixa elevada, ficou boa. Agora o pessoal pede a principal, que é ali que os carros passam em altas velocidades. Que apesar da estrada não ser tão boa, né, cheia de buracos e coisas, o pessoal passa voando, então, se conseguisse fazer essa faixa elevada. Também a gente fez um pedido de informação sobre o carro da assistência social, né, que é um carro grande que às vezes falta carro para a saúde, a gente vê que o carro está sempre para cima e para baixo e para ver as viagens, às vezes está lá no passo, final de semana, lá no posto de gasolina. E, às vezes, pede um carro da saúde e não tem. Então, poderia ser usado esse carro para outros fins, né? Mais úteis. Também não ia hoje não ia nem me manifestar, né? Mas, como o vereador Dutti falou, né? Sobre os projetos de educação física, né? A gente não votou antes, por causa do mesmo, sabe? Que o Abílio estaria... O professor Abílio estaria no... Para substituir e seria chamado do processo seletivo. Mas aí, como... Me atrapalhei aqui. O Abílio seria para substituir o do que está em andamento, o processo seletivo que está em andamento. E aí, como o Abílio está dando aula ainda, teria que chamar o outro no lugar do professor de educação física. São dois projetos de educação física. Um era para substituir o professor Abílio. Aí aquele lá, o Abílio está dando aula, então não iria ficar sem professor de educação física. Iria ficar sem se a gente aprovasse o outro para o processo seletivo, que aí teria que esperar fazer o processo seletivo até ser chamado. Então seria chamar o que estava na vaga agora, do processo seletivo que já estava aberto, seria mais fácil, não ficava sem professor de educação física. É tanta educação física que dá uma confusão na cabeça da gente. E dos serviços gerais na creche ali, eu poderia ter, parece que tem uns quantos lá na coxilha, né, uns 5, 6, poderia ter substituído dois aqui até a creche, para não deixar a creche fechada, né, poderia ter trazido dois aqui, depois fazer o processo seletivo, poderia mandar para lá de novo, não ia fazer falta, teria que ser uma falta de planejamento, se organizar muita gente lá e pouca gente aqui, né, é nesse sentido.
Eu quero pedir uma parte para a vereadora para combinar que a gente vai ter que rever essa questão, né? Porque eu não acredito que o executivo ia pedir gente se não estivesse precisando. Agora, não questiono a colocação da vereadora. Não questiono porque eu acho que ela é relevante. Mas eu me proponho a ver de perto essa situação, o que que faz fulano, como é que tá, por que que é assim, por que que tem seis, por que que tem cinco, e por que que não foi chamado para cá, para explicar, né? Porque a gente tem que colocar as coisas de acordo com a necessidade. Eu acho que se tem funcionários nos CIEPs, é porque é necessário. Eles devem estar lá executando alguma tarefa. Eu não acredito que eles estejam lá sem ocupar, sem ser utilizados seus serviços. Mas eu vou me propor a avaliar melhor, a fazer uma visita lá no CIEPS para ver que situação é essa e trazer essa informação, não só para a vereadora, como para as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara, porque eu acho que isso é importante. Obrigado, vereadora.
Não é que eu estou aqui dizendo que eles não estão fazendo algum serviço. Com certeza que estão fazendo, né? Não vão ficar lá de braço cruzado. Mas eu estou dizendo que poderia ter remanejado até se organizar e mandar o processo seletivo. E se fosse tão útil, teria que ter mandado antes, que a gente veio nas férias aqui, em janeiro a gente veio, poderia ter mandado o projeto antes e não ser aprovado. Não precisaria estar discutindo agora, porque aqui o senhor só enrolou e... Só como se nós não quisesse aprovar o projeto, né, de educação física. Não é que a gente tem que estudar também, não aprovar uma coisa não vai prejudicar nem, a gente não quer nem prejudicar nem nós e nem os outros, a gente não quer fazer uma coisa errada. No momento era isso, devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a assessoria desta casa, né, a Janete Frigo, que nos assiste aqui, uma honra tê-la aqui nesse momento, né, e já começar aqui nessa tribuna uma fala, né, sobre os pedidos que ela está fazendo aqui em prol do Márcio, né? A gente sabe que a Câmara é muito usada, né? O pessoal escuta muito a sessão, né? Então aí quem puder dar uma ajuda, né? Contribuir, né? Para dar uma ajuda assim, em dinheiro, em alimentação, tudo é bem-vindo, né? Para essa família que está passando dificuldades. Parabenizar a Janete aí pelo empenho, né? E amanhã a gente fala com o prefeito aí para ver o que se pode fazer nesse sentido, né, Janete? Com certeza que todo mundo vai se sensibilizar e vai ajudar essa família que está passando por necessidades financeiras e com doença em casa também. Queria também aqui colocar aqui que tive numa festa domingo, lá no seu Adair Minosso, tive um convite, lá perto da linha 1, Curuçu, fui convidado ali, né, agradecer o convite através do Rosenan, né, fui convidado a participar da festa lá da família, estava muito, muito bonita a festa, muito boa, né, então em nome do seu... agradecer em nome do seu Adair Minosso, seu Adair Minosso e toda a sua família, né, pelo convite e pelo almoço que tivemos lá. Também aqui o vereador Franco já falou sobre a terceira idade, né? Ontem foi casa cheia aí na FIC, né? O salão estava lotado. Participação de vários municípios da região, né? Dizer para a nossa presidente, a Credide Ponte, né, parabenizar, através do nome dela, parabenizar toda a diretoria e toda a terceira idade por esse evento grandioso, com música boa, onde a gente esteve lá e participou, né, com o Jorge Bonfim, que estava lá tocando e cantando e animando aquela domingueira da terceira idade, que foi uma beleza, com muita gente, salão lotado mesmo. Também falar aqui do poço artesiano aqui da linha 5, né, que está pronto, foi perfurado, não sei, não recordo se falei na outra sessão ou não, mas falar aqui que o poço já está pronto, agora falta a segunda etapa, que é colocar a torre, uma caixa, dar um plus na energia através da RGE Sul, né, colocar da rede do poço até a caixa a manga e o chicote também e já deixar funcionando. Isso então é uma outra etapa que vai se fazer no decorrer dos próximos meses, né? Então essas famílias aí, 21 ou 22 famílias, vão ser beneficiadas com esse poço novo aqui da linha 5. Também falar aqui das estradas, o vereador Franco falou das estradas, né, as estradas, apesar das secas, ainda tão boas, né, e a gente espera que a chuva venha, né, agora está marcando para essa semana mais um pouco de chuva, de repente já dá mais uma ajustada em outras estradas que não foi passado a patrola, né. Essa região aqui pega a linha 3, linha 1, a parte lá que desce lá para pro Zota lá também, né, que chamam de linha zero, né, ali também já foi patrulhado, né, a estrada ficou boa. Então, se chover essa semana, vai se dar sequência a esses trabalhos. Nós soubemos, né, que enfrentamos uma seca muito grande, já falei aqui, em quatro anos nós tivemos 3 secas. Está, né, se passando dificuldade com água, está se entregando água nas comunidades para os animais e para consumo humano, né? É um trabalho árduo e difícil. Eu sei que passei por isso em 2012, quando lá era secretário da Agricultura. Eu acho que o Chita, não sei se pegou uma época de estiagem, né? Pegou também um pouco, né? Mas 2012 também foi grande, né? Então, há uma certa dificuldade, há um trabalho rigoroso para se fazer. É todos os dias, né? Entrega água para consumo animal, entrega água para consumo humano, né? Então, o vereador Franco falou aqui com propriedade, né, que nós temos que economizar água. Está difícil, tu anda por todos esses córregos que tem aí, essa sanguinha, como se diz, não tem água, não tem mais água. Né? Fontes que tinha, cacimbas que tinha, secaram. Né? Então, é um problema sério, né? Eu acho que nós temos que colocar na cabeça que é um problema sério. Hoje, já... Claro, a perda nas lavouras é muito grande, né? Mas hoje a preocupação é a água, né? E sem água não se vive, água é vida. O nosso corpo é feito de 70% de água. E se faltar água, a gente não aguenta. Tu passa uma semana sem se alimentar, 15 dias sem se alimentar, mas sem água tu não passa um dia, dois dias. Essa é a grande realidade, né? E a previsão do tempo... Previsão do tempo, ela não é animadora, né? Pelo que se vê, né, na televisão, nas redes sociais, aí no Facebook, não é animadora, né? Pode voltar o El Niño já está se manifestando para voltar, mas não é uma chuva intensa para as águas. É uma chuva que vai amenizar um pouco a estiagem, mas não é uma chuva para as águas, né? Então... Nós temos que ficar de olho. E a previsão para o ano que vem, eles dizem, né? Claro, não estou aqui, né, vereador? Não estou aqui para falar 100% a verdade, né? Mas, na realidade, esse ano, quer dizer, a chuva também ela é uma chuva, sim, para planta, para amenizar a estiagem, mas não é uma chuva volumosa para encher os açudes, as sangas, os rios. É essa a previsão que eles estão dando. Né? Então, assim, vamos passar por dificuldade. Tomara que Deus olhe para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul, né? E que venha a chuva à vontade para amenizar essa estiagem, encher os córregos, as sangas, os rios e os nossos açudes para que possamos, né, suprir as dificuldades que estão passando hoje com a estiagem, né? Não colhendo nada. Com dificuldade de armazenamento de água para os animais e para consumo humano também. Então, essa hoje é uma das grandes realidades. Era isso, devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores... Os ouvintes 87.9, a Janete, Frigo, que nos prestigia. Meu boa noite. Vou sair comentando, fazendo um pedido, novamente, da lâmpada de poste. Pedi as lâmpadas aí que não foi feito o serviço ainda na descida da barragem, que dá na frente da Mangueira dos Vielmos ali. Aquela rua ali, o pessoal voltando a falar, é uma rua escura, o pessoal depende de vir trabalhar cedo para o serviço e continua nas escuras ainda. No mesmo lugar que eu estou falando ali agora, eles têm um grande problema ali de... Nós temos uma seca, mas quando dá chuva forte, a água que desce da barragem invade todas as casas. E no governo do Segato, ele selecionou esse problema. Ele foi lá, fizeram uma mureta de terra do lado da Mangueira dos Vielmos ali, e selecionaram o problema. Nunca mais entrou água na casa. Só que por A ou por B foram lá e tiraram essa terra ali. A prefeitura foi lá e carregou a terra. Tirou toda a terra de lá. Então está sujeito, a hora que vir chuva, chuvarada, vai invadir todas as casas. Eu não sei, de repente eles tiraram aquela terra lá sem noção que poderia ser para servir, né? Então peço para um dos guris dar uma conversada com isso na... E é depois da Mangueira ali. Era um problema grande que tinha, os moradores falaram, e eu já presenciei várias vezes de invadir a água, invadir as casas. E aí, na época do Cegato, fizeram aquilo ali e resolveu tudo. Só que aí, a hora que as mulheres chegaram do serviço, viram que tinham tirado tudo aquilo lá. Então, não, de repente foi tirado sem noção, não sabiam que era para aquele, né? Então, pedi para ver essa parte aí. Que agora não temos chuva, mas uma hora ela vem, né, Everton? Fazer um pedido também, pedido de providência, Zé, para botar mais banco no posto da Vila Nova, lá na frente. Lá dentro tem bastante banco, mas lá na frente o pessoal vai cedo para pegar ficha e tem lugar para uns 4 sentar, entendeu? É uma reclamação que já me pediram ali e eu já presenciei o pessoal de pé, e é cansativo mesmo ficar esperando, né? Tem gente de idosa, o pai foi ali para arrumar uns dentes essa semana ali, o pai vai para 75 anos, teve que ficar de pé, esperando, né? Então é ruim. E eles de idade, já gostam daí 6 horas da manhã, já tá lá esperando, né? A estrada do Planalto ali, ó. Já várias vezes ali eu já acabei me esquecendo de falar ali, ó. Já vários já me falaram ali, tem um ponto perigoso na estrada do Planalto ali. Antes do Ronairo, antes do Miguel ali à esquerda, onde tirava um cascalho ali. E esse dia eu passei voando ali e vi ali, cara, aquilo ali, se tu falar pro pessoal falar na rádio, eles não andam mais naquela estrada costeando ali. É feia a boca. É um peral pra baixo. Eu não sei quantos metros aproximadamente, 20 metros, calculo. É, 20 metros pra mais. Então assim, ó, tá perigoso. Uma solução, de repente, pra administração abrir pra cima, botar umas caçambas de terra ali na beirada ali pra ficar uma mureta ali que pelo menos ataca. Às vezes, né, bem numa curva, né, perigoso acontecer isso. É, tem várias maneiras que pode pensar, mas a administração vê essa parte aí. Fazer uma cobrada também da roçada da barragem, ali na volta da barragem, tá virado um mato ali da volta, já deu acidente ali, já dois ali agora há pouco, não vou citar nomes ali, mas já deu acidente ali, então... A visão ali prejudicou, eu garanto que 90% vai acontecer isso. Limpeza também que dá acesso à subida do Centenário aqui, ó. Tá feia a boca ali. Os canteiros ali, tá virando mato. Então, pedi pra fazer uma, que é uma entrada de cidade, né? Pedi pra fazer uma limpeza aí. Eu também quero agradecer o deputado Sanderson por mandar outra van. Vai mandar outra van para o município, no valor de 370 mil, mais ou menos, acho, né? 370 mil. E não sei a data que vai chegar ela, mas já foi enviado ofício e tudo já, né? Então, o cara já mandou para nós uma pá carregadeira, já mandou uma van que já está aí e está mandando outra van. E ele me falou que vai mandar mais ainda coisa. Então, assim, ó, a população tem que, não é por ser do meu partido, mas tem que ver essas pessoas, né? Ainda mandei a foto do acidente que tivemos aqui do micro, e eu falei, ó, mandei foto pra ele, falei, ó, temos precisando de outra, mas outra, vereador, falei, não para que nós vamos ter que mandar outra, então mandou outra van, só que essa outra, a última que mandou era no valor de 270 e poucos, agora é de 370 e poucos, né? Então mandou o valor cheio que estava destinado para Nova Esperança. E falar também no encontro, vou sortear aqui um voo pra quem quer voar, não sei se o vereador Dutti ou o Neto, hein? Vou dar dado um voo aí. Dia 24, 25, 26 de março vai ter um encontro de paramotor, para trike, e avião de asa fixa. Até foi sábado agora, desceu um trike aqui na cidade de Santa Maria, desceu aí pra... É, ele veio da banda Santo Isidro. Ele veio de lá e veio aqui, desceu ali pra experimentar a pista. E daqueles ali vai ter uns 5, 6 que vai vir, vereador. Então, todos estão convidados pra ir lá. Dia 24, 25, 26. Vai ter em torno de 20 pilotos, mais ou menos. 20 atrás de casa, ali atrás da oficina. Né, ali que é do Daniel Friis, ali do Cláudio, ali propriedade, arrumei com eles. E aí vamos sortear aqui, não sei se a Suzele vai ou... Por hoje seria isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a secretária aqui, a Janete, que nós prestigiamos, jurídico, o Velto, e eu já vou dizer para o Magno, até vou, Magno, mas contigo não, negócio. Eu quero, senhor presidente, aqui também queria agradecer e parabenizar o encontro do dia 8, Dia da Mulher, que teve lá na FIC, e eu participei, teve de tarde e teve de noite, mas estava muito bom mesmo. Quero parabenizar a prefeitura, o CRAS, a Imater, o sindicato, que foi uma parceria. A parceria, eu acho que isso aí tem que continuar, essas parcerias, porque com as parcerias as coisas funcionam. E estava muito bom mesmo, assim, ó, né? Com palestrante, com depoimento de pessoas, né? Então aquilo aí, para mostrar como é que era e como é que é hoje, né? Então tinha palestrante lá, mais de uma idade atrás, umas mais de hoje, né? Umas do meio. Então, eu acho que é muito bom isso aí. E parabenizar também da Cledil, o Dutti falou aqui, a gente teve lá ontem. Veio gente de tudo que foi lugar ontem na domingueira aí. Tinha gente de San Cepé, de Alegrete, de Rosário, de São Vicente, Jaguari. Olha, tinha gente de tudo que era lado aí. Muito bom, estava a domingueira das mulheres ali, da terceira idade. Eu queria fazer um pedido aqui para o pessoal que bota lixo naquela lixeira lá da Coxa Alegre. O pessoal larga um desses saquinho aberto, assim, e aí os caras que vão carregar no caminhão acabam deixando porque fica caído lá. Esses dias tiveram que ir lá uma pessoa ensacar. Então o que eu peço para essas pessoas que botam lixo ali, que levam um saquinho atado ou uma bolsa, que levam, que aí as pessoas, quem vai recolher o lixo já pega, pronto, senhor, acabam deixando. Aí outro dia tinha uma lixarama lá, ó, acaba ficando um resto na lixeira, acaba até apodrecendo a lixeira por causa de ficar resto de lixo. Então eu peço que o pessoal que bota um lixo lá, que bota num saquinho e atam, que aí o pessoal que socorre, eles não deixam lixo para trás. Falaram aqui das máquinas. As máquinas estão concentradas agora no aterramento ali, que é ajeitando o terreno ali atrás da FIC. Ali na, então, que não estão na estrada. A estrada eles passaram agora a semana para aquela outra semana. Inclusive, ficou muito bom aí, aquela da gruta, da linha 1 ali. Ficou muito boa ali. Onde eles passaram, tinha umidade ainda daquela outra chuva. E ficou muito boa. No momento é isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Próxima vereadora, Laura Flório.
Boa noite, ouvintes da Rádio 87.9, senhor presidente, secretários, nobres colegas vereadores, a nossa visitante Janete. Quero dizer assim hoje que os pedidos que a população me fez, eu repassei às devidas secretarias, e se alguém mais tiver um pedido, pode me passar, que eu passo diretamente. Alguns eu passo diretamente também com o nosso prefeito. Quero dizer, Janete, que o teu pedido nós vamos dar uma olhada, eu vou contigo e nós vamos ver o que podemos fazer, né? De pedido seria isso hoje. Eu quero fazer um convite para a festa da nosso padroeiro da cidade, São José. Os festeiros, né, o Sérgio, a Ivone, o Alex e a Josi, convidam todos para no domingo, a missa às 9h30, depois almoço e à tarde vai ter um bailezinho lá para o pessoal. Vai ter churrasco de gado e ovelha, risoto, salada, pão, maionese. E os doces estão sendo confeccionados lá, que graças a Deus o que foi feito semana passada foi todos vendidos, hoje começaram de novo e estão vendendo na parte da tarde. Por hoje seria isso. Meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos visita hoje nessa casa. Bem-vindo a Marla de volta. Espero que tenha aproveitado as férias. Acho que aproveitou pelo que eu vi nas redes sociais. Eu venho aqui agradecer e parabenizar também o pessoal da Melhor Idade lá, em nome da Cledi, pelo evento que se aconteceu ontem, a domingueira, lá na FIC, que foi um evento que deu lotado, que um evento grandioso, boa música, boas companhias, boas conversas, um evento de fundamento e de respeito. Então eu gostaria de parabenizar aquele pessoal que vem já há algum tempo planejando e programando esse tipo de evento no município e está saindo com de grande qualidade. Tive alguns pedidos agora, antes de vir para cá, também fiz uma visita, né, e vai ser tudo passado para o executivo e para as devidas secretarias, fazer o possível para ajudar esse pessoal que nos pediu algumas coisas dentro de, desde conserto de ruas, entradas de bueiros, até algumas pessoas estão passando por uma dificuldade um pouco maior, a gente vai passar sim para o executivo e tentar viabilizar alguma coisa que ajude esse pessoal. De mais assuntos, tem um projeto que está entrando hoje aí na casa, para os colegas analisarem. De mais assuntos, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, a Janeta que nos visita, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o senador Luiz Carlos Reis por mais de R$250 mil para a Nova Esperança, destinado em emenda especial, que é recurso livre, né, que a gente decide o que quer fazer com o recurso, depois só manda o como você diz, os comprovantes, e a gente vai decidir ao momento que entrar o recurso, que agora, para o começo do mês, por aí, a gente vai decidir entre a bancada para o melhor lugar que seja para a gente destinar o recurso. Eu vi os vereadores, o Roger e o Neto, comentando sobre a seca. A gente sabe que é necessário economizar. Corsa pede, prefeito vai para a rádio e pede, mas a gente fica chateado com algumas situações que acontecem na cidade. Acredito que todos viram, na frente do hotel, ficou uma semana vazando água. Então, isso é vergonhoso. A gente fica aqui de bobo pedindo para a população economizar água e coisa. Outro vazamento aqui na Marquesa de Tamandaré, acho que já faz uns 3, 4 dias também. Acho que a Corsã tem que se movimentar, vir na prefeitura, pedir a retro, correr de atrás. Aqui na frente do hotel foi a reto da prefeitura. Nunca, eu acredito que nunca o prefeito vai ser negado a mandar uma reto numa seca dessa. Então, eu acho que a Corsã tem que se ajudar também, né? Não adianta se lamentar e não fazer a parte dela também. Não era isso a minha indignação com essa questão da parte da Corsã, que quando eles pedem, quando eles precisam, eles batem aqui para a gente ajudar, mas eles têm que colaborar também. Eu quero fazer pedido de providência para a limpeza na rua Bortolo Cogo ali, faz tempo que não é limpado ali no beco, lá debaixo ali, perto do Rubem Moura ali, na frente da casa dele. Também hoje recebi ligação de motorista de ônibus, de caminhão, acho que o Neto falou da roçada na VRS, não sei quando vai sair, disse que já está começando a ficar ruim para eles, tem que estão tendo que avançar para a pista, já o contrário, então fica perigoso, além que a nossa VRS é estreita, então pedi que o mais breve possível façam uma roçada ali. Pode falar, vereador.
Boa parte, vereador, muito obrigado. Só para informar os colegas vereadores, no período do recesso da legislativo, eu estive aqui na casa e encaminhei um ofício para o Dyer. Eu acho que nós não tivemos resposta ainda do referido ofício, em que a gente encaminhou justamente, já pensando nessa situação, encaminhamos para o Dyer. Não tivemos a retorno até então, né? Mas é procedente, é um pedido que a gente vem ouvindo, não é só de uma pessoa, são várias pessoas, e eu acho que se a gente não conseguir com que o Dyer execute, nós vamos ter que apelar para o município fazer esse trabalho. Obrigado, vereador.
Posso falar, vereador?
Só para contribuir, talvez o colega não está sabendo,
pelo que o prefeito me falou, é ele que é o município que vai fazer com o acerto que ele tem com o Daire, porque ele falou, nós vamos ter que roçar nós isso aí. Aí eu falava para ele agora, semana passada até, que tem até umas do interior também que está necessitando, e essa aí é a primeira que tem que ser feita por causa da visão, né? Então eu acho que, não vou garantir, mas eu acho que essa semana vai funcionar aí.
Tá bom. Vereador. Obrigado, vereador. Também, eu acho que está demorando demais, eu acho que os vereadores concordam, quem participou do evento da FIC ontem, é aquela rua lá, já faz uns 6 meses que está ali, está trancado, o pessoal está se queixando porque está criando problema para sócios chegar na FIC, para ir no campo jogar bola, está complicado, depois estacionamento, ontem vocês devem ter visto ali, já dá um transtorno que tem para fazer os retornos ali, já fica complicado, e tem boca de lobo por terminar, tá um descaso aquela rua ali, já faz uns 5 meses que aquela rua está naquele estado e o pessoal está pedindo providência que o município agilize também. Falar sobre o projeto que o vereador Dutti falou aqui, projeto dos professores, até antes da sessão comentou, né, que aconteceu com a casa, que estava agilizando, que a gente sempre dá extrema importância para os projetos, só que, para mim, pelo que eu vi na comissão, o projeto veio errado, tanto que o prefeito mandou um substitutivo, então, quando vem o substitutivo, é questão que o executivo mandou errado. Projeto de serviços gerais, vereador, que o senhor fala lá, que está sendo votado hoje, a gente viu que é necessário, mas só que foi um erro de planejamento do executivo. Não sei se o senhor está por dentro, a ideia do executivo era terceirizar o serviço para e-mail lá. Então é um caso de, do meu ponto de vista, um erro de planejamento, que tiveram todas as férias, foi licitado, deu errado, eu acho que faltou bastante planejamento na questão dos funcionários para os monitores, para a creche, para que todo mundo fique sabendo para onde que é. Pode falar, vereador.
Obrigado, vereador, pela parte. Vamos por ordem na questão dos projetos do professor de educação física. Eu comentei aqui na comissão permanente o seguinte, eu acho que o projeto do professor ficou muito tempo parado. Na comissão permanente, nós chegamos aqui, em 5 minutos, o senhor faz parte da comissão permanente, em 5 minutos nós resolvemos o problema. O pedido das bancadas do PP e do PR, a gente atendeu na hora. É uma emenda que tem que fazer, então vamos fazer. Eu acho que especificamente nesse projeto, faltou esse diálogo, né? E eu acho que nesse sentido, eu falei aqui naquela reunião, né, eu acho que não foi tratado com a agilidade que precisava tratar esse projeto do professor de educação física. Então ali, em 5 minutos nós sentamos aqui, estava o vereador Diga, a vereadora Fran e o vereador Magno. Nós resolvemos. Então acho que faltou esse contato da Câmara com nós, vereadores, ou com o próprio prefeito, para eliminar essa dúvida. Tinha uma dúvida, então coloque essa dúvida para nós. Aqui o senhor chegou aquele dia e colocou a dúvida, em 5 minutos a gente resolveu o problema. Então acho que esse diálogo é importante, levando em consideração a relevância da matéria, né? A questão do contratação dos dois funcionários para creche, ou para escola, para e-mail, eu acho que é o seguinte, ó. É claro que o executivo tinha uma ideia diferente. Não vamos condenar o prefeito por isso. Ele pensava que podia, ou achava que ia dar certo. Não deu certo, né? Então tivemos que ir para o caminho da contratação direta. Mas eu acho que nesse caso aqui, não há o que discutir. É como o senhor falou, o projeto é necessário. Tanto é que a bancada do PP e do PL estão colocando o projeto já com parecer para ir para a votação. E não foi nem necessário nós pedir aqui, né? Nós estávamos discutindo anteriormente, não, vamos pedir o regime de urgência, vamos tentar votar o projeto hoje, e nem isso foi preciso. Então, foi constatada a necessidade. Tá, senhor vereador? Então, só para esclarecer esses pontos, assim, que a gente às vezes diverge em algumas coisas, mas tem aquelas coisas que são, é como eu falei ali na tribuna, o que nós vamos votar hoje é aqueles projetos que vão atender as pessoas. O executivo tentou de um jeito, não deu, teve que ir por outro caminho. Mas o objetivo tanto a intenção do prefeito, tanto antes quanto depois, é justamente oferecer o serviço à comunidade, e a gente sabe que eles precisam. Obrigado, vereador, pela parte aí, tá?
Exatamente, vereador. Agora o senhor disse tudo, quando a gente vê que é necessário, o projeto está certinho, vocês não precisam nem pedir para ser votado no dia que a gente já agiliza essa parte. Que a gente sabe, a gente já foi situação, a gente sabe da necessidade de alguns cargos. Mas eu, para mim, esse aqui, do monitor, para mim, serviços gerais, quer dizer, foi falta de planejamento. 2 meses de férias, dava para ter feito a licitação, se não desse, mandasse com urgência que a gente aprovava, como está sendo aprovado hoje, quanto tempo faz que a creche está fechada. Então, para mim, não deixa de ser uma falta de planejamento da secretaria ou do executivo, de quem foi. Para mim, foi falta de planejamento. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Eu só queria falar a questão dos prazos, dos projetos. Eu estou, como presidente dessa casa, eu estou dentro dos prazos. A minha opinião vai ser assim, queira ou não queira. Se o projeto Serviços Gerais chegou segunda-feira, 9 da manhã, para nós votar segunda, não vai ser votado. É um direito que eu tenho. Isso não pode vir espernear aqui. A questão dos professores, tinha divergência com o jurídico nosso. Estava errado o projeto. Como é que nós vamos votar um projeto errado? Eu não vou votar o projeto errado. Você tem que entender isso aí. E outra, se disseram de tanta importância, por que não vieram falar comigo? Os serviços gerais largaram o projeto para fazer, ninguém falou comigo. Com nenhum vereador nosso, para votar no dia. E querem votar? Não vai ser votado. Até quando eu estiver dentro dos prazos, vai ser assim. Se nós achar que o projeto é bom, né, tu me procura, já falei contigo. Se achar bom que tem que ser votado, vai ser votado. Mas vamos conversar nós. Ninguém vai passar por cima de ninguém. Terminou isso aí. Se era assim antes, era. Agora não vai ser mais. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 24, de 2 de março de 2023.
Projeto de lei número 24, de 2 de março de 2023. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para o cargo de serviços gerais, para atuarem junto à Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, do município de Nova Esperança do Sul. Nobre presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente 2 servidores para exercerem as funções de serviços gerais e atuarem junto à Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, EMEI. Tal solicitação se deve à necessidade de substituição de 2 servidoras que se encontram afastadas de suas funções. Uma das servidoras está em laudo médico devido à cirurgia por fratura. E segundo, o laudo por um período de 60 dias, podendo ser prorrogado em razão da gravidade. E a outra servidora que se encontra em licença maternidade, nos termos do memorando número 705 de 2023. Salientamos que as contratações são consideradas essenciais ao desenvolvimento das atividades escolares, tendo por objetivo manter os ambientes da EMEI permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade da educação e trabalho desenvolvidos pelos professores, proporcionando aos alunos condições mínimas de higiene e conforto. Cumpre referir que as vagas serão preenchidas temporariamente de acordo com a lista de classificação do concurso público 01 de 2020. O qual está em vigor no município e precisa ser observado para efeitos de contratações desse tipo. Excepcionalmente, caso não haja interessados na lista do concurso em vigor para assumir as vagas, será autorizado, desde já, a possibilidade de contratação através de processo seletivo simplificado, que deverá ser realizado se houver necessidade, visando a celeridade e o interesse público. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 25, de 2 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2023. A abertura do crédito ora suscitada por meio da presente proposta tem como objetivo a previsão legal indispensável para a execução orçamentária no valor total de R$ 25 mil, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 2029 de 2022, aprovada nesta Casa Legislativa para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2023 em momento oportuno. A abertura de crédito adicional especial faz-se necessária para a execução de despesas, cujo recurso tem origem no superávit financeiro obtido através da apuração entre receitas e despesas das fontes de recursos em 31 de dezembro de 2022. O crédito adicional especial está previsto no artigo 41, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320, de 64. E ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de recursos e receitas, em conformidade com determinações legais federais, STN, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e servirão para custear despesas de contratos da administração municipal em decorrência de licitações realizadas. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores e senhoras vereadoras, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 26, de 2 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 26, de 2 de março de 2023. Institui e homologa o Plano Municipal de Turismo de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo instituir e homologar o Plano Municipal de Turismo e da Outras Providências. Conforme Plano Municipal de Turismo apresentado em anexo, o mesmo foi elaborado para ser executado no decênio de 2023 a 2033, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer. O turismo é um fenômeno econômico e social e é reconhecidamente um setor capaz de gerar emprego e renda, com potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento econômico de um destino. Em função desse potencial, cresce o interesse dos governos em estabelecer políticas públicas adequadas, capazes de estimular e fomentar o seu desenvolvimento. A economia, a cultura e o meio ambiente são eixos de grande relevância ao buscar a aplicação de iniciativas que visem o desenvolvimento sustentável, capazes de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Esta atividade deverá merecer o devido planejamento com vistas a promover ações que respeitem os princípios da sustentabilidade. Deve-se buscar continuamente o consumo responsável dos recursos naturais, a manutenção das tradições locais e desenvolvimento da comunidade. Sendo assim, é necessário propor planos, projetos e ações voltadas a estimular e a induzir a organização social, empresarial e governamental, visando promover a capacitação contínua da mão de obra voltada à atividade turística, fortalecer as iniciativas voltadas à cadeia produtiva do turismo, fomentando programas de divulgação do destino turístico e articulando parcerias que possibilitem melhorar e ampliar as atividades voltadas à conservação ambiental, à manutenção da cultura e das demais iniciativas correlacionadas ao setor. Em Nova Esperança do Sul, visando ampliação, apoio, estruturação e investimento nesta atividade econômica, deve-se fazer ações promocionais destinadas à captação de eventos, melhorias, oferta turística, seu desenvolvimento e consolidação. A instalação de equipamentos públicos de informação, como placas informativas, a qualidade no atendimento ao turista, a concessão de incentivos fiscais voltados ao empreendedorismo, com a finalidade de gerar benefícios econômicos, sociais e culturais para toda a população, também deve ser incentivadas e realizadas. A fim de consolidar uma política de desenvolvimento do turismo, A administração de Nova Esperança do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer e o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, apresentam o Plano Municipal de Turismo 2023-2033. O Plano Municipal de Turismo será um instrumento que, por meio de programas e metas, possa consolidar as ações do turismo local nos próximos 10 anos, estimulando gestão compartilhada, para fortalecer o município como um dos principais destinos turísticos da região do Vale do Jaguari e Caminho das Origens, além do projeto Geoparque Raízes de Pedra, que une forças de 6 municípios, Pró-Reitoria de Extensão do IFAR, o UFSM e o Unipampa. Visando o desenvolvimento sustentável nesse sentido, este plano representa um instrumento legal, que serve como norteador para a condução da atividade turística em Nova Esperança do Sul nos próximos 10 anos, de modo que tenha condições de oferecer contribuições efetivas para alavancar a economia e gerar empregos, renda e inclusão social, estimulando a gestão compartilhada e a organização das ações, para fortalecer o município como um dos principais destinos regionais, por possuir em seu território uma das maiores grutas subterrâneas do estado do Rio Grande do Sul, e a Igreja de Pedra São Caetano, que foi cenário de novela de uma grande emissora de televisão brasileira. Desta forma, o Plano Municipal de Turismo beneficiará o município como um todo, sendo uma importante ferramenta para contribuir com o desenvolvimento municipal, apresentando estratégias e ações voltadas ao incremento e estruturação para o nosso turismo. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 2 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto ele tem aí uma importância muito grande para Nova Esperança do Sul, para a região, formalizando as ações do turismo. Nova Esperança do Sul tem um potencial muito grande nesse sentido. E, desta forma, esse projeto de lei vem instituir aí os programas regulamentando ações, agora com o Geoparque, são 6 municípios envolvidos, nós temos a Gruta Subterrânea, Casa de Pedra, temos pontos turísticos que são relevantes na área do turismo. E ainda mais contando aí com o IF, né, o IF, o UFSM, Unipampa, são universidades que podem contribuir muito nos estudos e na organização do turismo social em Nova Esperança do Sul e na região. Portanto, senhor presidente, é mais um projeto que tem aqui a condição de formalizar as ações do turismo e que, sem dúvida, o turismo é um processo lento que a gente vem desenvolvendo, mas que é necessário esse tipo de ação para formalizar, para dar força, porque o turismo para Nova Esperança do Sul poderá ter uma eficiência muito grande, poderá ser muito positivo para nós, em relação aos pontos turísticos que a gente tem, que são altamente relevantes na região. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei substitutivo número 01 de 2023 ao projeto de lei número 03 de 13 de janeiro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo número 1 de 2023 ao projeto de lei número 3, de 13 de janeiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei substitutivo número 01 de 2023, ao projeto de lei número 3 de 2023, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um professor de educação física. O projeto de lei substitutivo número 01 de 2023 visa alterar a justificativa do projeto de lei número 3 de 2023, a fim de agilizar o trâmite legal para chamar o próximo professor do processo seletivo vigente, tendo em vista a solicitação dos próprios vereadores que precisam de mais tempo para analisar os projetos. Assim, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei substitutivo, que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais para atuar na rede municipal de ensino. O presente projeto revela-se necessário, pois o profissional deverá assumir as turmas de sextos e sétimos anos, não havendo professor disponível no quadro de pessoal da escola com carga horária disponível, e tendo em vista que a professora regente das turmas pediu desligamento do contrato. Para tanto, deverá ser utilizado o processo seletivo vigente para a contratação em tela. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 7 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei substitutivo número 02 de 2023 ao projeto de lei número 10 de 8 de fevereiro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 ao projeto de lei número 10 de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 ao projeto de lei número 10 de 2023, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um professor de educação física, através de novo processo seletivo. O projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 visa alterar a justificativa do projeto de lei número 10 de 2023, tendo em vista a solicitação dos próprios vereadores que precisam de mais tempo para analisar. Assim, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais, para atuar na rede municipal de ensino. O presente projeto revela-se necessário, pois o professor titular treinará as equipes da Escola São José nas competições dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, JERGS, já que nos últimos 3 anos a escola não participou do torneio, e também porque o outro professor pediu redução da carga horária, permanecendo com a carga horária de sua nomeação. Para tanto, deverá ser utilizado o processo seletivo vigente para a contratação em tela. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 7 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 2 de 10 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 2 de 10 de março de 2023. Dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhoras vereadoras e senhores vereadores. O presente projeto de lei visa promover a adaptação dos brinquedos existentes nas praças, parques e demais áreas públicas do município, aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, tornando-os inclusivos, para que tais equipamentos atendam todas as crianças, sem e com necessidades especiais. Estudos científicos comprovam os inúmeros benefícios que as brincadeiras e o entretenimento trazem para o desenvolvimento integral da criança, uma vez que estimula as competências, o autoconhecimento, permite a integração, a resiliência, bem como conhecer melhor ao próximo. A brincadeira e o lúdico permeiam o universo infantil, de forma que não existe infância sem o ato de brincar. Quando analisamos a perspectiva da inclusão da criança com deficiência, esses benefícios se tornam ainda mais importantes, pois urge necessária a adaptação de um ambiente em que estas crianças possam usufruir deste espaço, da mesma forma que outra criança sem deficiência o faz, e então desfrutar do ato de brincar de forma plena e transformadora. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipula em seu artigo 16 que, abre aspas, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, fecha aspas. Por conseguinte, a Lei Federal 11.982, de 2009, prevê que os parques de diversões públicos e privados devem adaptar no mínimo 5% de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível, sendo o projeto em questão um avanço na legislação municipal para adequar e melhor delinear esta política de inclusão em nossa cidade. Vale ressaltar ainda que a norma brasileira que trata da acessibilidade, NBR 9050, define que um espaço só é considerado acessível quando pode ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de suas limitações. Diante do exposto, entendemos que se trata de um projeto de extrema importância, uma vez que preconiza a disponibilização de um local acessível para que crianças com deficiência possam brincar e interagir com outras que não possuem deficiência, atendendo às disposições constitucionais. Assim, submeto aos nossos pares para que o mesmo seja aprovado pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul e venha a ser lei de nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 10 de março de 2023. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 23 e do projeto da resolução número 02 de 2023.
Parecer número 23 ao projeto de resolução número 2 de 2023. Um relatório. O presente projeto de resolução regulamenta o enquadramento de produtos comuns e de luxo e os processos de contratação direta estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo da Nova Esperança do Sul e da outras providências, dois do voto do relator. Considerando a necessidade de regulamentar a nova Lei de Licitações, segundo critérios definidos na própria legislação, que deixou a cargo dos órgãos as regulamentações específicas, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 7 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em reunião realizada no dia 7 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de resolução número 2, de 22 de fevereiro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 7 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 23 e o projeto da resolução número 02 em discussão. Coloco o parecer número 23 e o projeto de resolução número 02 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 24 e do projeto de lei substitutivo número 01 de 2023 ao projeto de lei número 03 de 13 de janeiro de 2023.
Parecer número 24 ao projeto de lei substitutivo número 1 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências, dois do voto do relator. a contratação do profissional acima se mostra extremamente importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, tal profissional deverá assumir turmas de sextos e sétimos anos, não havendo professor disponível no quadro de servidores para estas turmas. A contratação obedecerá ordem de classificação no processo seletivo. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 13 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei substitutivo número 01 de 2023 ao projeto de lei número 3 de 13 de janeiro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Piero Godóis, José Justelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 13 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Piero Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Justelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 24, projeto de lei substitutivo, número 01 de 2023, em discussão. Coloco o parecer número 24, projeto de lei substitutivo, número 01 de 2023, em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 25 e do projeto de lei substitutivo número 02 de 2023 ao projeto de lei número 10 de 8 de fevereiro de 2023.
Parecer número 25 ao projeto de lei substitutivo número 2 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, o professor titular do cargo irá treinar as equipes da Escola São José nas competições do Jergues, não havendo professor disponível no quadro de servidores para a substituição de tal profissional. A contratação obedecerá à ordem de classificação no processo seletivo. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 13 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 ao projeto de lei número 10 de 8 de fevereiro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 13 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 25 e o projeto de lei substitutivo número 02 de 2023 em discussão. Coloco o parecer número 25 e o projeto de lei substitutivo número 02 de 2023 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 26 e do projeto de lei número 24 de 2 de março de 2023.
Parecer número 26 ao projeto de lei número 24 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois servidores para o cargo de serviços gerais, para atuarem junto à Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa apresentada pelo Poder Executivo, se mostra de grande necessidade, nesse momento, as contratações acima referidas, pois as servidoras titulares dos cargos encontram-se afastadas de suas funções. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 13 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. a Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 24, de 2 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Guadóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato, Sala das Comissões da Câmara, 13 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Guadóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 26 e o projeto de lei número 24 em discussão. Coloco o parecer número 26 e o projeto de lei número 24 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 27 e do projeto de lei número 25 de 2 de março de 2023.
Parecer número 27 é o projeto de lei número 25 de 2023. Um relatório. O presente projeto visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito adicional especial indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 25.000,00, necessária para a execução de despesas cujo recurso tem origem no superávit financeiro obtido através de apuração entre receitas e despesas das fontes de recurso em 31 de dezembro de 2022, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 13 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 25, de 2 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 13 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 27 e o projeto de lei número 25 em discussão. Coloco o parecer número 27 e o projeto de lei número 25 em discussão. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 04 de 2023.
Pedido de informação número 4 de 2023. A vereadora Franciele Vieira e o vereador Rodrigo Pivotto, progressistas, vêm por meio desse solicitar informação referente ao veículo Chevrolet Prisma, que está sendo utilizado pelo secretário de Assistência Social. Nesse sentido, solicito o relatório do GPS do referido veículo, compreendido entre o período de março de 2022 até 1º de março de 2023. Em caso do mesmo ter realizado rota fora do município ou no interior, deve ser apresentada justificativa para tal movimentação contida no relatório. Também solicito informações de em qual secretaria encontra-se lotado o referido automóvel e para quais fins está sendo utilizado. Justificativa. O questionamento refere-se em esclarecer dúvidas sobre os roteiros e aplicação de uso do referido veículo, o qual foi destinado o uso ao Conselho Tutelar por doação de reversão de multa do Ministério do Trabalho. Sala Orlando Carlotto, 7 de março de 2023. Rodrigo Pivotto, vereador progressistas. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressistas.
Coloco o pedido de informação número 04 em discussão. Coloco o pedido de informação número 04 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL, não vai fazer uso. O próximo do PDT, não vai fazer uso. Próximos progressistas.
Volto no tempo de liderança, até para a gente argumentar esse pedido. Esse é um pedido que veio até mim, veio a Franciele. Acho que deve mais pessoas devem ter sido questionadas sobre o carro do CRAS. Então a gente quer, antes de falar qualquer coisa, a gente quer se certificar que essas pessoas estão corretas, então é só para um esclarecimento. Se não tiver nada, que segue o baile. Também é que eu, sobre a mudança de horário dos funcionários da obras, eu andei conversando com os operadores e para ver se o que valeria a pena para a secretaria e para o município, né? Que a mudança de horário, às vezes, ela é bastante enganosa também, né? Aí, falando com alguns do operador das máquinas, eles disseram que rende mais o horário antigo do que esse horário. Esse horário é bastante ilusório na visão do povo, que eles ficam até mais tarde trabalhando, mas o rendimento do serviço é mais no horário que eles estavam fazendo. Então, eu acho que o prefeito, o secretário e os próprios funcionários que são, dessa uma analisada, né, ver o que compensa mais, se é o horário antigo, que rende, segundo eles, da economia para o município em tempo também de vai e volta também com veículos da prefeitura também. Então, gostaria de pedir aqui, em nome dos funcionários, dos operadores, que o prefeito, secretários, sentassem e analisassem a melhor forma que seja rentável para o município. Se o horário antigo é melhor para o município, não quer dizer que eles parem a uma hora da tarde, tem que ver o que está sendo feito o serviço, né? Porque, às vezes, eles ficam até as 4 horas da tarde lá e não está rendendo o serviço da devida forma que deve ser. É o que eu falo, bastante o horário, das vezes, ele engana, né? Que pega das 8, acho que é às 11h30, pega da 1h30, às 4h30, sei lá o horário. É, então, das vezes é ilusório, né? Porque tu vai e volta com máquina, tem que sair de lá do serviço se tem que bater os pontos às 11h30, tem que sair 15 para as 11, pega 45 minutos para vir. Sai daqui a 1h30, no exemplo, se pega 1h30, vai chegar no serviço lá 2. É esse cálculo que eu acho que o executivo tem que fazer. Às vezes não adianta tu impor um horário para agradar a população, entre aspas, dizendo que estão trabalhando até as 4h30, se o serviço não está rendendo suficientemente que seja bom para a população, né? É isso que a gente tem que ver, o que é mais rentável tanto para o município e para os cofres, né? Porque às vezes da economia. Então, gostaria de fazer um pedido que sentassem com os operadores, o secretário, o prefeito e analisasse a melhor forma para o município. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Nada mais a ver do tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de março de 2023.
Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan. Eu não tenho Camaro nem Ferrari dó de rã. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan. É isso aí, meu povo. É a banda Reduz, a nova onda do Brasil. Arrocha. Quando chego na balada elas vêm atrás de mim. Cheiroso, estiloso, elas gostam assim. Escrevi pro caldeirão, lata velha restaurou a relíquia que eu herdei do meu avô. Agora onde eu chego a mulherada passa mal. Eu ligo o motor, os playboy paga pau. Não pago prestação, só pago pra mulherada. O whisky Red Bull a noite inteira na balada. Ah, eu não tenho Camaro nem Ferrari dó de rã. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan. Eu não tenho Camaro nem Ferrari dó de rã. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan. Tchan 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 tchan. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan. Tchan 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 tchan. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan.
Planeta Arrocha.
Ei meninas, não precisa ter vergonha não. Pra todo mundo fazer o tchan 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 na lata véia. Quando chego na balada elas vêm atrás de mim. Cheiroso, estiloso, elas gostam assim. Escrevi pro caldeirão, lata velha restaurou a relíquia que eu herdei do meu avô. Agora onde eu chego a mulherada passa mal. Eu ligo o motor, os playboy paga pau. Não pago prestação, só pago pra mulherada. O whisky Red Bull a noite inteira na balada. Ah, eu não
Eu não tenho Camaro, nem Ferrari, Dodge Ram, mas na minha lata véia as mina vem pro tchan 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 tchan. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan 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 tchan. Mas na minha lata véia as mina vem pro tchan tchan tchan.